A gente tem que pensar a cidade para as pessoas, né? Nas últimas décadas, o Brasil, o mundo, priorizou o carro, priorizou a motorização individual, e com isso a gente tem cidades com um congestionamento crescente, com taxas de poluição crescentes e com uma dificuldade de acesso. As pessoas estão morando cada vez mais longe do local de trabalho. Envolve muitas vezes, como em Curitiba, pessoas que ficam uma, duas horas para chegar até o trabalho, seja no transporte coletivo ou no carro. E isso não é inteligente. Não é inteligente para o cidadão, para o indivíduo e tampouco para a cidade. Você tem um ônus muito grande para a cidade com uma frota muito grande de automóveis. Então, o que que um gestor público, o que que um prefeito, um governador deve fazer? Deve estimular outros meios de transporte, priorizando o transporte coletivo, pensando sim numa modicidade tarifária, ou seja, uma tarifa mais barata, pensando em estimular o uso da bicicleta nos centros urbanos. Então, até uma distância de 6, 7 quilômetros, o uso da bicicleta é super tranquilo, ele é favorável, a pessoa vai chegar já usando o seu corpo para se deslocar, combatendo o sedentarismo, promovendo saúde, e também pensando nas calçadas, pensando na mobilidade dos pedestres e acessibilidade. Então, são alguns temas que a gente quer debater, e pensando que as cidades brasileiras precisam ser feitas e pensadas para a mobilidade das pessoas e não para a mobilidade dos carros. Tá? Quanto mais a gente estimular os carros, mais carros a gente vai ter nas ruas.
Agora, como fazer tudo isso, né? Porque as cidades já estão aí, algumas cidades até com dificuldade para se adaptar a essa mobilidade, porque são muito antigas, foram construídas numa época em que não se pensava nisso, né? E agora, como consertar tudo isso?
Olha, você tem várias ferramentas, vários instrumentos. Uma delas é a discussão do transporte coletivo. O transporte coletivo nas cidades paranaenses, nas cidades brasileiras, aqui em Maringá, ele tem que ser priorizado. Então, a criação de faixas exclusivas para o transporte coletivo, para os ônibus, a redução da tarifa, uma tarifa mais acessível, formas de atrair os usuários para o transporte coletivo é um dos caminhos. Outros caminhos, como a cidade de Londres já fez há mais de 15 anos, implantou uma taxa de congestionamento. Ela, claro, é uma outra proporção de cidade, não dá para comparar Maringá com Londres, mas a gente pode pensar em formas de reduzir o estímulo ao uso do carro. Então, a restrição para o estacionamento público, você criar formas pelas quais as pessoas sintam dificuldade de andar de carro na cidade. É impopular isso, muitas vezes o prefeito não vai querer fazer isso, mas tem que pensar na saúde da cidade. No caso da bicicleta, exclusivamente, o que que a gente pode fazer é criar uma rede de ciclovias, uma rede de ciclofaixas, conectando os bairros, as universidades, fazendo com que uma boa parte da população que atualmente não anda de bicicleta se sinta segura e confiante de andar de bicicleta. Então, um prefeito, um gestor público, ele tem várias formas de mudar isso. É óbvio que não vai ser da noite para o dia, mas se em um momento a gente não começar, a gente não vai ter uma transformação efetiva.
Agora, os aplicativos, os carros por aplicativo, né, transporte por aplicativo, esse meio veio para ajudar ou para piorar a situação? Porque é um desincentivo ao transporte coletivo.
Se ele não for regulamentado, a gente vai ter um efeito reverso ao esperado. Você vai ter mais carros ainda na rua. Tá? Então, é uma questão também que é difícil da gente barrar isso, mas é importante que o poder público regulamente o uso dos aplicativos, que não fique uma coisa sem controle. Acho que tanto no caso de aplicativos de uso de automóvel, mas também em Curitiba a gente agora já está com aplicativos do uso de bicicletas, de patinetes elétricos, que muitas vezes surgem para propor uma solução de mobilidade, mas acabam criando novos problemas. Então é uma discussão que tem que ser feita e a gente não tem que ter medo de discutir isso. A mobilidade, ela é uma parte essencial para a saúde da cidade, e eu tenho certeza, né, todo mundo que está nos ouvindo agora, se tivesse a possibilidade de chegar num local, por exemplo, de bicicleta, no trabalho. O trabalho, ter um vestiário, ter um bicicletário, ter um local para a pessoa sentir que ela pode deixar a sua bicicleta com segurança. Então são várias formas, e não necessariamente caras, não necessariamente de investimento, mas de mudança de mentalidade. O uso do transporte coletivo, o uso da bicicleta e a mobilidade dos pedestres ainda são, no Brasil, o maior percentual de mobilidade das pessoas. Por que que a gente prioriza o carro? Por que que as cidades priorizam os automóveis? Porque, obviamente, quem anda mais de carro tem mais poder aquisitivo e acaba influenciando mais as decisões políticas.
Imagino, então, que o senhor não anda de carro oficial lá na Assembleia.
Não, na Assembleia nós não temos carro oficial, a gente usa táxi, uso bicicleta bastante, eu vou para a Assembleia de bicicleta frequentemente e uso o transporte coletivo. Eu tenho carro, tenho duas meninas, duas filhas, e a questão é um uso racional do automóvel. Tem muita gente que se torna carro dependente. A pessoa não consegue ir até a esquina comprar o pão se não for de carro. Ela não consegue andar um quilômetro achando que isso é muito longe. E com isso a gente aumenta o quê? O sedentarismo, aumenta a obesidade, aumenta problemas de saúde. Então o que a gente tem defendido é que a mobilidade ativa, englobando pedestres e ciclistas, ela é uma forma do poder público também atuar na promoção de saúde, na promoção de segurança pública, porque se tem gente na rua, a cidade é mais segura. Se tem pessoas andando, se tem ciclistas, a cidade se torna mais segura. Então, uma política de bicicleta, ela na verdade é uma política transversal. Engloba turismo, lazer, esporte e mobilidade também.